Boa noite aos amigos que participam das oficinas diárias. Elas ocorrem todos os dias, às 18 horas, horário de Brasília. O tema de hoje tem várias implicações que podem ser de uma grande valia nos nossos dias. O tema diz respeito a gostar-se, a ter apreço por essa pessoa que somos nós. Para muitas pessoas é um tema relevante, é um tema importante. Para muitas pessoas, em momentos de grande dificuldade, como estes dias que vivemos pelo mundo, para muitas pessoas, quando elas possuem um apreço por elas mesmas, quando elas possuem uma estima por elas mesmas, isso pode auxiliá-las em tais momentos. É curioso porque para muitas pessoas, exatamente por elas não se gostarem, é que elas conseguem, por vezes, lidar bem com situações dilemáticas como essa que estamos vivendo nos nossos dias, aqui no país e pelo mundo, com imagens tremendas que chegam pelas mídias sociais, textos e todo tipo de interpretação. No entanto, o trabalho de hoje diz respeito àquelas pessoas que, uma vez tendo estima por elas mesmas, em dias como estes que estamos vivendo, encontram caminhos promissores. O que isso quer dizer exatamente é o que veremos agora. E veremos isso com base nos textos de um dos nossos grandes escritores, Manuel de Barros. Para isso, vamos fazer uma breve contextualização de alguns pontos. Primeiro, vamos buscar aquilo que lá na clínica a gente chama de vice-conceito, uma figura de linguagem. Considerem que onde vocês moram, neste momento, e alguns estão fazendo quarentena com amigos, outros estão em cidades distantes de suas cidades, outros estão sozinhos, outros estão sozinhos e muito bem acompanhados, e aí vocês sabem, isso vai muito longe. Mas, seja como for, vamos supor que aí onde você está, existe uma criança. Tem 6, 8 anos de idade. E você gosta muito dessa criança. Gosta, é algo do seu coração. Bem, a pergunta é, como você trata essa criança? Eu imagino que, por exemplo, você cuida da alimentação dela, é amistoso, pergunta o que ela gostaria de jantar, vocês fazem um prato e conversam, trocam ideias, ela te mostra a lição de casa, você comenta, você fala do seu trabalho, é uma relação muito bonita. Você cuida, mas essa criança pode dizer que quer sair, que está com saudade do parquinho, e você diz, mas agora não, a gente não pode sair assim, tem horários e temos que ter prudência. Você sabe o que está acontecendo, você usa uma linguagem que ao mesmo tempo que orienta esta criança, a acolhe e a acalma. E você faz inúmeros outros movimentos, em nome desse amor que você tem. Essa criança às vezes é um filho seu, essa criança é um sobrinho seu, é um enteado, mas é alguém que você ama. Com muitas perdas de conteúdo, e nessa comparação que eu farei agora, mas é usualmente e aproximadamente desta forma que muitos daqueles que têm apreço, que gostam de si mesmos e que fizeram uma educação existencial para isso, porque apenas gostar, sem todo o restante, pode ser muitas vezes contraproducente, não é? Mas aqueles que, além de ter, de apreciar, de ter carinho por eles mesmos, também trabalharam num processo de educação existencial, podem, neste momento, estar fazendo isso com eles mesmos. Ou seja, estão cuidando, tomando as medidas sanitárias, estão agindo com prudência, estão buscando informações adequadas, estão procurando acalmar o coração, estão buscando pelos melhores preceitos, os caminhos, buscam tranquilizar também as pessoas que estão próximas. Provavelmente, ok? Há muitas variações quanto a isso que estamos tratando aqui. No entanto, se vocês entram em um site de literatura sobre esse assunto que estamos trazendo hoje aqui, gostar-se, apreciar-se, e lembrem, isso é dentro do contexto do que estamos vivendo, não é? Essas oficinas todas dizem respeito ao que estamos passando neste momento. Pois ao entrarem em sites de literaturas, editoras, livrarias, encontrarão muitos chavões sobre isso. Por exemplo, que é necessário que você se ame, que é necessário que você se aceite. Muitos dos senhores vêm da área médica, da área psicológica, da área da filosofia clínica e de áreas pedagogia, teologia e outras. E pelos estudos que fazemos, sabem que essa universalização acaba retirando da alma uma essência que habita em cada um de nós. Para muitas pessoas, isso não só não é importante, como isso não faz qualquer falta, até atrapalha. Mas para aqueles que têm a ver com isso existencialmente e que buscam uma caminhada nesse sentido, se falarmos em amor, em amar-se, pode ser tão distante, pode ser tão longínquo, pode ser como alguém sentado numa praia, olhando quando Marte vem junto à Lua em direção ao mar. Uma cena rara que acontece de quando em quando, alguns podem olhar para aquilo e se forem chamados a ir até Marte ou até a Lua, vão desanimar. Dirão, ah, não há a menor possibilidade, não tem nem como eu fazer qualquer movimento quanto a isso. A simples menção de buscar a Lua ou Marte, ao invés de motivar, coloca a perder o pouco entusiasmo e até a poesia que havia naquele momento. Para muitos é assim. No entanto, se você coloca para a pessoa que ir até a Lua, ir até Marte, significa olhar para lá, como vocês estão fazendo à beira do mar, numa noite serena, a pessoa pode ter outra consideração sobre o assunto. E se para além disso, ao invés de fazer um convite para algo tão distante, utópico para a vida dessa pessoa, alguns passaram a vida cuidando de outras pessoas, trabalhando, resolvendo problemas, dores da alma, conflitos, não tiveram sequer tempo para parar e ouvir o que quer dizer amar-se ou algo dessa natureza. E colocar isso para algumas dessas pessoas é como falar do infinito inatingível. Não é um estímulo. É simplesmente colocar o pequeno sonho que havia por terra. O que é indicado, então? Há muitas indicações. Para algumas pessoas, o mais indicado é falar de algo mais próximo. Não falar em algo como amar-se, que alguns nem sabem o que quer dizer. Eles confundem com seduções, com brilhar na sociedade, acham que amar é isso, ser aplaudido, é o mais próximo que eles conseguem chegar e é completamente torcido, nada tem a ver. Para alguns, e esses alguns são muitos provavelmente, se você colocar gostar-se ou apenas respeitar-se, ou ouvir-se, falar com suas próprias coisas, isso já é muito próximo, isso é atingível, isso é alcançável. Isso interessa, isso pode ser feito. Muito bem. Se é assim, se esse é o caminho, então nós temos aqui muitas ilustrações. E já será muito melhor do que a pessoa alimentar certas mágoas, receios, fazer certos movimentos que apenas destituem a poesia que já é pequena em sua alma. Ou seja, nós não estamos dizendo para que ela atinja o céu e as estrelas, mas que ela caminhe um pouco mais para além de onde ela está. E para muitos isso é um incentivo que fará uma grande diferença em relação às coisas que a pessoa está vivendo. Bom, como fazer isso? Há inúmeras maneiras. Uma delas é como Manuel de Barros fez. Ele começou a falar das coisas dele. E não pensem que ele falava diretamente dele, na primeira pessoa. Ele utilizava muitas vezes a terceira pessoa, muitas vezes. Ele inclusive tirava esses elementos e deslocava para situações nas quais nós mal reconhecemos a presença dele. Mas ele tem um texto no qual ele fala de um menino. Esse menino é ele. Ele não nos diz isso, mas conhecendo a historicidade dele e os outros trabalhos dele, facilmente chegamos a essa consideração. Então vejam, eu vou ler, ele é bem breve esse texto, e vocês já identificarão o que eu quero dizer com essa ilustração inicial. Manuel de Barros escreveu: "Eu tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar, imaginem, água na peneira, com o tempo, descobriu esse menino que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo, tudo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando um ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde inteira botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: "Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos." Se eu acho que se Manuel de Barros escrevesse uma autobiografia, seria esta que eu acabei de ler para os senhores. Alguns que já conhecem o poeta, o autor, conhecem seus versos, sabem o quanto isso é o retrato da alma, do coração dele. Mas vejam, ele não nos falou dele. Ele estava contando de um menino. O tema do nosso trabalho de hoje é gostar-se, apreciar-se, ter estima por si mesmo. E um dos caminhos para muitas pessoas, mas não para todas e não sempre, é falar de si mesmo. Falar para quem? Às vezes, falar para você mesmo. Sabiam que para algumas pessoas isso tem um efeito de terceira pessoa, como se você estivesse conversando com uma outra pessoa? Alguns conversam em voz alta, escrevem, e o efeito é surpreendente para várias pessoas. Parece que elas estão acompanhadas. Outras pessoas não, elas precisam falar com alguém. Alguém perto, alguém próximo, alguém com elas. Outras pessoas fazem outros movimentos. O Manuel de Barros, o movimento que ele fez foi começar a falar das coisas que lhe vinham, que sentia, e aos poucos isso foi fazendo com que não apenas ele gostasse mais dele, mas também com que compreendesse uma série de questões e aceitasse inúmeras outras. Ele era uma pessoa que ele gostava das coisas pequenas, não gostava das coisas grandes, apoteóticas, não, ele não gostava. Ele apreciava a formiga, ele apreciava a folhinha, o pequeno galho, as pequenas coisas, a brisa e não o vento, sempre de tudo o menor. E ele, com a poesia dele, à medida que ele ia se expressando, que ele ia se colocando, ele foi não apenas apreciando a pessoa que ele era, mas foi fazendo um acolhimento à pessoa que ele era. Aqui nós estamos tratando de filosofia clínica, não podemos recomendar isso para todas as pessoas. Isso funcionou para ele. Será que funcionaria para você? Ou quais ajustes você precisaria fazer para que, ao fazer seus movimentos, começasse aos poucos a ter esse carinho, essa condescendência, essa aproximação com você mesmo? Há muitos exemplos bonitos aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que parece fugir muito ao tema, mas é apenas uma ilustração. Sabiam que uma pessoa pode fazer isso sem falar qualquer coisa a respeito dela mesma? Falando, por exemplo, sobre um lago, um rio, uma situação, um contexto qualquer, para muitas pessoas o funcionamento é praticamente o mesmo. Mas claro, para cada um teremos que ver qual é o assunto, qual é o contexto, não é? Já que cada um de nós possui uma historicidade, um modo de ser no mundo. Eu vou mostrar uma música para vocês, uma música muito bonita, encantada pela Leila Pinheiro, que fala exatamente disso. Ao expressar o amor por árvore, por plantas, por água, por vida, ela se resgata, se reencontra, se aceita, se acolhe, se compreende e então se gosta. Mas isso, claro, é assim para ela. Convido vocês então a ouvirmos essa breve canção. ouvimos então Verde, Leila Pinheiro. Que linda canção, que linda interpretação, que lições, não é? E que trocadilhos tão lindos ela faz ao longo da música. Verde do verbo ver. Bem, então, o que ocorre a partir de elementos como estes? Lembrem, para aqueles para os quais estas disposições não apenas são indicadas, são funcionais, não é? Estão adequadas à caminhada existencial da pessoa. Não há mais uma fórmula que possamos usar para todos nós. Descobrir esses caminhos faz parte da linda jornada existencial que é a vida. E o Manuel de Barros, muito conhecedor de todas essas coisas, um velho trabalhador de todas essas coisas, e comovido com elas, e sabedor delas, aprofunda. Olhem agora como ele nos traz aquilo que de fato se passa com ele, de alguém que agora já tem uma afeição por si mesmo. Nem alguns às vezes perguntam qual o tamanho, qual a natureza dessa afeição, e eu respondo: como medir, como pesar? Talvez a maior característica destas questões seja exatamente vivenciá-las, não é? Muito mais do que colocá-las numa balança ou sobre uma régua, uma metragem qualquer. Ele se nomeia o apanhador de desperdícios. E ele nos explica: eu uso a palavra para compor meus silêncios. Eu não gosto das palavras fatigadas para informar. Dou mais respeito àquelas palavras que vivem de barriga para o chão, tipo assim, água, pedra, sapo. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Eu prezo os insetos mais do que os aviões. Eu prezo a velocidade das tartarugas mais que as dos mísseis. E tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Acham que o Manuel de Barros nasceu sabendo tudo isso? Não. E quando criança, lembrem o que ele nos contou na autobiografia dele. Ele era estranho, provavelmente sofreu com isso. Muitos, de certo, diziam para ele: ah, você é uma pessoa assim, você não se aceita, você não se gosta, você não faz como as outras crianças, não é? Quantas vezes, de certo, fizeram isso para ele? E ele fez isso com ele mesmo? A própria mãe dele dizia isso para ele, não é? Não foi algo que ele conseguiu naturalmente e rapidamente, não. Foi todo um processo existencial que foi aos poucos, cada vez mais se aprofundando para ele. E à medida que ele tomava contato com isso, entendia como ele era, gostava do jeito que era, ele foi nos contando cada vez mais sobre isso. Vamos ver mais um pouco do Manuel de Barros sobre isso que estamos tratando aqui. Ele diz então para nós assim, daí ele universaliza muitas dessas compreensões. Ele diz: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E de fato aqui nós estamos diante do poeta que, ao descobrir como era, ao gostar-se como era e ao trabalhar isso dentro de suas limitações, seus registros, seus limites, foi aprofundando e compreendendo cada vez melhor as coisas. E olhem, o Manuel de Barros passou por dilemas muito grandes na vida dele. Talvez muitos de nós, numa situação como a que estamos vivendo, tendo um pouco dessa inspiração e caminhando por compreensões que conversam com isso que estamos vendo aqui, encontrem vários registros interessantes para uma caminhada tão difícil quanto essa nos nossos dias. O Manuel de Barros não se ressentia mais por ser incompleto, por ser imperfeito, por gostar de tudo que era pequeno, deturpado, quebrado. Não. Ele assumiu como uma das características da alma dele. Lembrem, quando era criança, ele não queria levar água numa peneira? E não foi por isso que se tornou também escritor e poeta? Ele nos diz então: a maior riqueza do homem é a sua incompletude, e nesse ponto eu sou abastado. As palavras que me aceitam como eu sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. E depois ele coloca: eu ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Vejam, eu ando muito completo de vazios. Eis a trajetória de alguém que conseguiu ter uma importante compreensão sobre si mesmo, uma importante compreensão de como funcionava. Conseguiu também acolher-se e conseguiu também gostar-se. Não por ser melhor, pior, certo, errado, esquerdo, direito, ele nem pensava sobre isso. Olhem quantas lições há em Manuel de Barros sobre isso que estamos tratando hoje. E ele nos diz assim, ó: estou sem eternidades, não posso mais saber quando amanheço ontem. Para os que não conheciam Manuel de Barros, eu recomendo os trabalhos deste que foi um dos nossos grandes escritores, um homem que nos deixou lições bonitas para épocas também como essa que estamos vivendo. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir os microfones para aqueles dos senhores que quiser colaborar com uma inspiração, com uma reflexão sobre o trabalho que acabamos de fazer. Por favor, fique à vontade, está bem?